Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Daniel Rivers na área, muito prazer para quem não me conhece aí, beleza? Então já vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscrever aí, que o conteúdo de hoje vai ser bem bacana. Galera, para quem não me conhece, sou fundador e professor aqui da escola, também sou artista 3D, também no mercado de games, tá? E é isso aí, eu vou convidar vocês aqui, gente, a dar uma visitada nos links que estão aqui na descrição. Tem vários links, tem as nossas redes sociais, como Instagram e Facebook, onde a gente anuncia geralmente esse tipo de live que a gente vai estar fazendo para entrevistar alguém, a matrícula que está aberta em algum curso, alguma promoção e coisas do gênero, tá? Também tem o nosso podcast para quem gosta de consumir um conteúdo só no áudio mesmo, enquanto você lava uma louça, uma coisinha assim, vale muito a pena, a gente prepara uns conteúdos legais também para o nosso podcast, tem no Google Podcast, tem no Spotify, por aí vai. Também tem um dos mais importantes, dos links que eu mais gosto de anunciar aqui, que é o nosso link da comunidade do Discord. Então, se você quer conhecer a gente, quer trocar uma ideia com a gente, quer pedir um feedback, compartilhar o seu trabalho, tirar alguma dúvida, pô, a gente tem total acesso ali. Vocês podem entrar ali, vocês vão estar muito mais do que bem-vindos no nosso Discord. E tem um canal de voz, que eu acho que deve ter alguém lá até agora, inclusive, num canal de voz chamado Trocando Ideia. Esse canal, ele é 100% aberto pro público, tá? Então, qualquer um pode entrar lá, abrir seu microfone e começar a trocar ideia com a gente. Beleza, gente? Então, toda sexta-feira, basicamente, a gente tá fazendo entrevista, tá? A gente tem mais duas entrevistas aí nas próximas duas sexta-feira. Vai valer muito a pena. A gente sempre prepara um conteúdo com convidados muito especiais. E é isso aí. Beleza, gente? Sem mais delongas, depois eu falo sobre os cursos. Os cursos vocês podem estar acessando aqui no próprio site da escola, que também tá na descrição. Mas eu quero, primeiro de tudo, chamar o meu convidado, um camarada muito especial, que é o Gabriel Dorazio. Fala, queridão.
Fala, Daniel. Belezinha? Fala, pessoal. Tudo bem?
Tudo beleza, cara. Então, o senhor então tá na França, é isso mesmo? Agora?
Pois é. Estou aqui em Paris. Na verdade, coladinho em Paris, né? Porque Paris é um ovinho, né? A gente acha que tem a ideia que né, em São Paulo, que é uma super cidade. Né?
Verdade.
É muito pequenininha.
E como é que tá o clima agora aí? Tá frio? Tá quente?
Cara, agora tá entrando a primavera, né? Então o frio já foi embora. Porém, deu uma esfriadinha agora. Então, até ontem tava um calorzinho de 28 graus, assim, hoje já baixou para uns 19 de novo, meio inconstante.
Tá, tá agradável.
Não. Logo mais vem o verão aí. Mas o que é legal daqui é que até umas 10 horas da noite, assim, ainda tá dia ainda. Então, no verão dá para
aproveitar isso aí, né?
Exterior, assim.
Você, como paulista, deve ter demorado para se habituar com isso, né, cara? 10 horas da noite ainda tá...
Ainda
tá claro, né?
A gente começa, sei lá, se você tá na rua, assim, você perde a noção do tempo, né? Você tá claro ainda, você acha que tá dia, mas você tá cansado. Aí quando você olha o relógio, 9:30 da noite, só.
Caraca!
Eu achando que era 6 da tarde, assim. Né? Mas, por outro lado, também, no inverno aqui, na Europa, né? Uma boa parte da Europa, assim, no inverno, o dia escurece muito rápido, assim. Mesmo de manhã pra nascer o dia, o sol, assim, às vezes 8 da manhã tá nascendo, assim, tá escuro ainda, é maluco, assim.
Meio que o contrário, né, cara?
Madrugada, né? Tem os dois lados.
Doideira. É. E é isso aí, gente. Então, como eu pedi no começo aí, quem quiser deixar o like aí vai ajudar muito a gente na causa aí, beleza? E quem quiser comentar alguma coisa, deixar alguma dúvida aqui pro Gabriel, deixa nos comentários. Sem timidez, gente, só pegar e mandar um comentário que tá ali. O Gabriel, tenho certeza que vai ter o maior prazer em responder as nossas questões. Então vamos lá, querido. Vamos de início, eu sempre peço de padrão, uma breve apresentaçãozinha. Quem que é Gabriel Dorazio? O que que você faz hoje em dia?
Então, vamos lá. Bom, sou o Gabriel Dorazio, né? Como você já introduziu. Eu trabalho na Illumination, aqui em Paris. E eu já tô no mercado aí faz um bom tempo. Eu comecei como boa parte dos posso até dizer velha guarda, né? Eu não me considero velha guarda porque eu não fiz parte dos primeiros, né?
Mas eu comecei em que ano?
Então, eu comecei a estudar 3D, assim, por conta própria, final de 2004 para 2005, assim. Mas eu era
velho
um...
agora, pô. Tô velho agora.
Não, eu mas aí 2008. Nessa época tinha as lendas já, né? Então...
Já tinha lendas.
É, nessa época eu tava realmente, demorei fiquei um tempo assim, só de não fazer nem ideia que eu ia trabalhar com isso, né? Só porque me interessava mesmo, eu gostava do... Gostava, né, da área, né? Gostava de computação gráfica, sempre gostei. E também a influência do meu pai, né, que também ele foi ilustrador de tradicional, assim, por muito tempo de agência de propaganda, né? Então, eu já conhecia mais ou menos como funcionava. Então, por muito tempo eu trabalhei na propaganda, né? Então, na verdade, boa parte da minha carreira foi em propaganda em São Paulo, né? Diversas agências, diversos clientes no mundo inteiro. E na animação, em filme, né, eu tô há 4 anos e meio, mais ou menos. Foi quando eu vim pra França, né, pra trabalhar no Animation. E agora tô numa área mais, um pouco mais específica, né, depois que quando a gente sempre começa como generalista, né, a gente sempre começa fazendo muitas coisas, você vai acabando reduzindo, né, vai fazendo menos. Tudo isso que você está mostrando aí, inclusive esse portfólio é o portfólio antes de eu vir para animação, né? Na verdade, esse daí é animação, mas de curta-metragem, animação de comercial, animação. Inclusive, esse foi para game, né? Tudo feito no, na Zombie Studio, que eu passei 4 anos e pouco lá também.
Zombie, maravilhoso.
Muito importante.
Muito massa.
E é isso. E lá, legal. Agora, 3D para animação, filme de animação, outro tipo de pipeline, outro tipo de deadline também, né? Outro tipo de hábitos, e muda tudo.
Né? Pode crer, pode crer.
Uma bela mudança, assim. Eu acho que são três grandes, assim, né? Publicidade, animação para filme e depois tem game. Aí
muda bastante.
Muda bastante cada um deles.
Muda. Tem um quarto aí, talvez seja a estátua, né? A galera que trabalha com colecionável.
Ah, sim, é verdade. É, tem isso também.
Muda bem aí. Mas acho que o que mais pega aí, cara, de tudo que você falou, acho que o que mais pega é prazo, né, cara? Que prazo de publicidade sempre vem loucura, né? Sempre pra ontem as coisas, né, cara? Foi que você sentiu mais de diferença, assim, quando você foi de publicidade, dando um salto aí pra cinema e tal? Qual que foi a maior diferença fora pipeline e tal?
A pergunta é interessante porque a gente, quem começa com propaganda, né, quem começa nessa parte, assim, a gente é acostumado, né, que vira e mexe, uma hora ou outra você vai precisar, né, dar uma estendida. Mesmo não sendo correto, você acaba aceitando e todo mundo aceita também, e você acaba, não tem o que fazer, né, assim funciona, né. E a gente acostuma, né, e quando eu vim para cinema, para filme, assim, isso muda completamente. Eu não sei, isso provavelmente deve mudar também de estúdio para estúdio, né? Eu não posso generalizar, né? Mas, por exemplo, na Illumination é muito, muito raro eu passar 5 minutos, assim, do horário normal, assim, de trabalho. Então, você consegue manter uma rotina, né? Você sabe o horário exatamente que vai sair, o horário que você entra também. E é engraçado porque quando eu cheguei, eu ainda tinha a cabeça, né, de propaganda e tudo mais. Eu lembro que logo de cara, assim, você já cai num... sei lá, numa nova pipeline, numa nova... em outras tarefas e tal. Eu lembro que de cara, assim, a gente já tinha uma urgência, né? O supervisor falou assim, aconteceu tal coisa, a gente vai precisar apresentar esses personagens que a gente tinha feito, só que vai mudar todas as camisetas dele, então vamos dividir isso em equipes e tal. E a gente, vambora, né? Vambora, você tem uma urgência, a primeira urgência foi, vamos resolver da melhor forma possível, né? Isso era tipo umas 11 da manhã, assim, 11h30 e tal, e precisava mudar a cor de 3 camisetas, assim, cada pessoa, né, da equipe, né? Pra gente dividir o trabalho. Eu lembro que aí, logo de cara, assim, a gente tava perto da hora do almoço, assim, aí eu perguntei pro meu supervisor, eu falei assim, acho que é melhor a gente nem sair pra almoçar, né, pra gente liberar isso. Aí ele falou, o quê? Não, é teu horário, não tem nada a ver. A urgência é uma coisa, mas não tem nada, nunca vai influenciar no teu horário de almoço. Ele achou até estranho, assim. Aí eu falei, sim. Então é uma urgência bem meia boca, assim.
Pra quem tá acostumado com um ritmo frenético.
É, né? muda muito, verdade.
Muda bastante mesmo, cara. Ou não, é sempre uma coisa que eu pergunto, né, pra quem tem trabalho com publicidade, sei lá, fez uma coisa em games. É bom sempre perguntar, cara, que eu tenho muita curiosidade de saber também, porque às vezes isso muda muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que eu sei né? Você tem cara de ser um cara bem tranquilo, assim, mas tem gente que me parece assim que o cara não se estressa. Não sei se você já conviveu com artista que assim, o cara tá sob pressão, mas o cara tá sempre tranquilo. Que tem gente que não, né? Se estressa pra caramba e tal, né? Eu vou perguntar.
É engraçado, cada um lida de uma forma com o estresse, né? Se eu tô no estresse, assim, eu preciso concentrar, eu não consigo manter um ritmo, assim, descontraído se eu preciso entregar alguma coisa daqui meia hora, sabe? Mas tem gente que realmente não se afeta.
Não se estressa. Vira uma filosofia própria ali da pessoa, né? A pessoa, ela consegue lidar, canalizar aquilo, não sei, né? Eu admiro, um dia eu quero aprender. Pode crer, deixa eu até colocar aqui um outro vídeo, cara, que agora eu preciso perguntar, acho que tá todo mundo se segurando aí, pra perguntar sobre trampo do Illumination, dentro do que você puder contar, conta pra gente, cara, o que que você já fez nessa empresa maravilhosa. E, gente, só dando um warning aqui, um alerta, pode ser que de vez em quando eu tire o vídeo aqui da tela, porque eu só tenho medo do YouTube me dar uma bronca, tá? Que já aconteceu antes aí, mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque eu tô no canal oficial do Illumination, então vai dar tudo certo. Mas conta pra gente, cara, o que que você já fez aí com... dentro da Illumination?
Então, vamos lá. A Illumination, como outros estúdios, né, de animação, assim, eles têm uma forma de trabalhar que eles contratam o artista por projetos, né? Então, quando eu comecei na Illumination, foi para esse filme, que é pro Minions 2, né, The Rise of Gru. E esse foi meu primeiro filme, então eu aprendi a pipeline nele, inclusive, os programas mudam também. Eu sei que tem muita gente curiosa saber o que a gente usa e tal, mas é muito específico, assim, sabe? Você tem que realmente, quando você começa... É muito engraçado, quando você começa num estúdio desse nível, assim, desse tamanho, assim, você entra como se fosse um júnior, assim, porque não importa quanto tempo você tem de experiência, você tem que aprender uma pipeline, você tem que aprender uns programas que eles usam, que às vezes é específicos, né? Então, eu comecei nos Minions, né, eu fiquei um ano e 4 meses, eu acho, mais ou menos, e logo na sequência veio a pandemia, né, e foi realmente uma coisa bem difícil para a própria empresa, né, que eles iam lançar um filme numa época, eles tiveram que segurar o filme 2 anos, porque... questão de bilheteria, né, eles não vale a pena você lançar um filme quando os cinemas estão fechados, né, então por muito tempo, assim, eu não tinha absolutamente nada para mostrar, porque o filme ficou na gaveta, inclusive lançou agora, recentemente, né, lançou no ano passado, né, e esse foi o meu primeiro filme, na primeira experiência e tal. Aí, a partir daí, eu trabalhei em outros também, né? Eu participei do Mario também, o Mario, inclusive, que tá sendo um mega sucesso, né? Eles bateram vários recordes, inclusive, tá todo mundo muito feliz, né? Eles ficaram só atrás da Frozen 2, né? Da história dos filmes de animação. Mesmo nos filmes, mesmo em geral, assim, acho que tá, se não me engano, na 20ª posição, sabe? Um negócio de louco, assim, como... Tem alta demanda, assim, a galera gosta. Ficou
maravilhoso. Eu tô triste porque eu vi o filme uma vez só, eu queria ver mais umas 3, tá ligado?
Cara, já, na verdade, já subiram pra algumas plataformas já, então tá mais acessível.
Tá acessível.
Sim. E também, em estúdios como a Illumination, né, acontece também muito da gente trabalhar, e, por exemplo, eu trabalhei um ano com um filme que, inclusive, foi um filme que eu tinha feito os melhores personagens, assim, eu tava realmente no... Eu comecei no começo do filme, porque isso muda muito, né? Quando você pega o começo do filme, geralmente você começa com os personagens principais, depois vão tendo os terciários, secundários e tal. Uhum. E é um filme que cancelou, que não vai ter mais, e foi, tipo, um choque. Então, é um filme que eu não posso falar nada, não posso mostrar nada, né? Então, um ano desse tempo, que é realmente uma pena, porque é um filme muito bonito. Por um outro filme que lançaram que tinha mais ou menos a mesma pegada, assim, né? Então, eles têm muito medo de conteúdo original e tudo mais. Recentemente, agora, né, eu tô no meu Malvado Favorito 4, né, que, inclusive, eu também fiquei um pouco medo, mas eu vi que a empresa já publicou,
já,
né?
Anunciou.
Não tem trailer nem nada ainda, mas já foi anunciado e tal.
Não tem bronca, pelo menos, já.
Não tem. Legal. E desde sempre, né, desde que eu entrei na Illumination, eu sou character surfacing, que é o famoso look dev também, né? Mas look só que dev, nesse caso a gente não faz, a nossa equipe não faz hair, não faz grooming. Então a gente fica depois do modelo, né? A gente começa nas UVs, começa em tudo mais, passa para o ZBrush também, né? Que tem muita gente que não acha que a gente faz só shade.
Faz parte,
né,
do look dev.
Faz a gente também faz ZBrush, é a nossa parte também, né? Que eles chamam de o sculpt de 2 mm, 2 a 3 milímetros, né? Então engloba costura de roupa, engloba poros de pele, engloba tudo. A gente faz muito, que, né, as pessoas também não imaginam, a gente faz muito dobra de roupa modelado, assim, né? Tem a parte dos CFX, né? Mas
fica como textura depois, né?
Sim.
É importante.
É, na verdade, são as terciárias até as secundárias, assim, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes fica muito estático no shot, né? E você tem que remover, né?
Entendi. Então seria do tipo assim, o seu trampo como um look dev artist, um surface artist, né? Seria desde a parte de abertura de malha, eles te entregam muito provavelmente. Ele já entrega ele no poly ou mid poly, uma versão reduzida do high poly.
Tem que abrir a malha. É usado já, né? A partir daí só entra display, você não tem mais. Não tem uma topologia a mais depois disso. Só nesse nosso mesmo. Então,
Mas o pessoal refaz uma topologia, mesmo assim.
Não a gente. Isso já entra no departamento de modelagem. Eles já deixam a malha pronta pro filme, né? E a gente, a partir daí, a gente faz toda o surface mesmo, né? Que é
surface.
O ZBrush, né? O volume.
Mas vocês abrem a malha também.
A gente abre malha também, que inclusive cada estúdio tem a separação, né? Eu trabalhei muito tempo em estúdio no Brasil que a gente entrava depois do ZBrush. Só que a partir daí a gente fazia realmente a minha parte antigamente era a partir do modelo já esculpido e tudo mais, com UV e tudo mais, a partir daí até a composição do filme, né? Então entrava em shading, look dev, entrava iluminação, comp,
claro.
só edição, né? Que isso não era. Isso tinha as pessoas.
Departamento.
E o grooming também, que eles preferiam terceirizar, né? A maior parte dos lugares que eu trabalhei era assim.
É terceirizado.
Lugares que eles acabam entrando junto, mas a maioria, sei lá, no Brasil, nos lugares que eu trabalhei eram mais terceirizados.
E eu imagino que por ser cinema, deve ter o Jim pra cacete, né, cara, na parte das UVs,
depende,
né, cara?
Depende, eles são bem econômicos, viu? A gente também
não
tem. Inclusive, eu adoraria fazer um personagem com 50 jeans. É muito. É na régua, assim, tipo.
Que doideira, cara.
Mais que três. Que nem, por exemplo, que eu posso dizer, a gente costuma fazer o jean pra mão, assim, coisa que realmente tem close-up e cabeça e acabou, sabe? Todo o resto numa outra, assim. Só se, tipo, se é um personagem que nos Minions teve aquela cobra lá, que aí uma cobra é difícil de se encaixar numa.
Assim, com certeza.
Pra outras jeans, assim, mas não chega a ser igual a. Os filmes
da Avatar, né?
Live action que aí precisa realmente de muita resolução. A gente consegue, a gente acaba ficando econômico mesmo em dinheiro.
Então, animação, universo de animação, cinematics para animação, então eles ficam entre um, sei lá, um 3D de publicidade e cinema, né? Que cinema é muito absurdo em todos os aspectos, e publicidade, games até, tem que economizar pra caramba. E vocês, então, a animação acaba ficando no meio termo, então. Em termos de.
Pois a gente não tem limitações, né, igual de game, né? Então, a gente pode colocar. Se precisar para ficar mais bonito, você põe display, você põe tudo que você precisar, sabe? Não tem.
Já pode display, senão já muda tudo, já, né, cara?
Não tem essa tipo de limitação. Óbvio que a gente acaba escolhendo uns personagens ou outro para dar um boost a mais, né? Tipo. Por exemplo. Translucidez de roupa, SSS, esse tipo de coisa meio pesada. Então a gente acaba selecionando só os personagens principais, né, pra colocar esse tipo de coisa. Mas tirando isso, assim, a gente tem uma base, né, que a gente já tá acostumado. Então a gente já sabe, esse é um personagem principal, então tem quantidade de jeans pra pele, né, Roupa, a gente sempre faz uma em cada... Se é uma camiseta, a camiseta inteira na audiência, é uma calça, a calça inteira, sabe?
Um material,
por assim, uma calça em duas jeans, sabe?
É que também dá pra resolver se você separando o material pra cacete, né? Pega uma jaqueta dessa, o material inteiro pra ela, separa no V dela, acabou.
Né? Sim, então, sim, exatamente.
Já resolve bastante. É. É, isso, na verdade, cara, me deu um gancho pra uma pergunta que acho que eu nunca tive oportunidade pra fazer outra, pra fazer um ponto de entrevistado. Que, por exemplo, você citou um termo aí que eu falo muito em aula, que é o tal do close-up. Uhum. Que eu, é, você, quando você tá na produção e você já tem uma noção do que vai acontecer com o seu, uhum, com o seu mesh, aqui no nosso curso a gente chama de jornada do asset. Quando você tem noção do que vai acontecer com ele. Se em algum momento você sabe que vai ter uma exposição muito alta pra mão, você vai ter que ter um trato, você vai ter que ter um planejamento diferente. Ela vai ter que ter um all-in, vai ter que ter alguma coisa aí, aumentar a resolução de textura, sei lá, a mão vai ficar em 4K, o resto fica em 2K, não sei. Aí a pergunta pra vocês é, vocês têm noção sempre do que precisa estar separado só por padrão ou porque vocês sabem o que vai ter de close-up no filme? É uma pergunta meio chata.
Na verdade, a gente tem acesso, né, tudo ao storyboard, animatic, no mesmo momento que eles vão produzindo, a gente tem acesso, então a gente tem os shots relacionados, né, com o ato que você está fazendo, né? Eu só queria, eu não sei se eu especifiquei, mas eu só trabalho em personagem, né? Então,
só personagem. Só
deixar claro, né? Porque tem shading também para assets e para personagem. Então, quando eu falo assets, no meu caso, é só personagem, né? Então, a gente tem acesso, né, a todo o material do filme, enquanto eles estão fazendo. Inclusive, eles vão gerando o filme, assim, se tem um shot já finalizado, eles colocam. Se não tem, eles já colocam o animatic. Se só tem a blocagem, coloca a blocagem para você ter a imagem do filme assim o mais rápido possível, né? Então, então a gente já começa assim, o personagem a gente já sabe, né? Mão, não importa se é um personagem terciário, vai ter um moldin para uma mão, que, se precisar fazer um close-up, vai ter um close-up, sabe?
Acaba ficando padrão por uma prevenção.
É. Personagem, a gente já tem padrão, assim, não importa qual personagem que é, um close-up para mão, né? Inclusive mão esquerda e mão direita separado, né? Para usar, porque isso é mais por causa de flip de normal, tal.
Claro.
Se você é normal ou não, se você usa só display, pode ser flipado mesmo. Ou às vezes, que é muito raro também, né? Às vezes você faz um personagem, aí do nada precisa fazer um machucado, alguma coisa específica, que você não pode usar mesmo o jean, senão o negócio vai ficar espelhado, né?
Com certeza, sim.
Mas, então, na maioria, 90% dos casos, a gente faz meio... A gente já sabe o que vai ter close-up e o que não vai ter. Mas o que acontece muito, assim, né? O começo da produção, a gente começa fazendo os assets, né? Os personagens. E enquanto ao tempo, assim, vai saindo os shots, vai saindo os shots iluminados e tal, eles vão vendo o que, que precisa... As necessidades, né? Então, acontece muito, assim, a partir do meio do projeto... A gente começa a passar nos retakes de shot. Então a gente pega um shot lá e viu, essa textura não aguentou aqui. Então, aí acontece demais, assim, tipo, faz um shader só para aquele shot. Inclusive no Mario tem inclusive no trailer tem também, é um close-up, assim, num dedo do Donkey Kong, que ele faz assim na tela. Tipo, o dedo fica a tela inteira. Aí. E eu fiz a pele do Donkey Kong e foi uma... Eu já sabia desse shot e tal, mas aquele medo, né? Porque foi o primeiro personagem que teve um close-up desse tamanho numa mão, assim, né? Então, inclusive, né, logo na sequência, não sei se apareceu, mas...
Sim, eu lembro desse take aí, ó.
Em todas essas mãos, em cada shot, é um retake diferente. Cada... Nesses aí de recuado, não tanto, mas... Sim. Cada close-up é um retake novo e eles não têm medo de
extrapolar,
de refazer se precisar. Na verdade, tem que ficar... Realmente, eles veem pelo em ovo, assim, eles pegam uma imagem fixa. Se tiver um negocinho esticado lá, volta para retake também. Então, por exemplo, a mão do Bowser ali foi refeita algumas vezes.
Claro. Né? Cara, porque...
Não tem uma linha, inclusive, mas só dizendo...
Sim. É que também faz sentido que, assim, na sua tela do computador, às vezes ela é, vamos dizer assim, passa de ano, como às vezes fala. Mas você pega numa tela de IMAX gigantesca, tá ligado? Você pega os problemas, você pega os defeitos, né, cara?
Então, eu não sei, depende, porque... É, no IMAX sim, né? Mas se você vê no cinema, não sei, tem aquela textura, assim, não sei, alguma coisa... As coisas ficam mais neutras, hein? É engraçado.
Mais neutras.
No monitor, assim, eu acho que eu vejo muito mais defeito. Mas... É.
E também vai do público, né, cara? Tipo, por exemplo, eu que sou chato de 3D, eu não consegui notar defeito de 3D o filme todo, porque eu tava em êxtase, né? Você tá ali vendo um filme nostálgico e tal. Aquele seu lado chato de 3D, você deixa em casa. Fala, cara, hoje você vai descansar e hoje eu vou só meu lado fã, tá ligado?
É muito difícil, né, você ver o defeito no trabalho dos outros, assim, quando você não trabalhou, né? Mas pergunta pra um artista, pra pessoa que fez tal coisa, se... Ele vai te mostrar todos os defeitos possíveis no filme, inclusive, né?
Com certeza.
Muita coisa passa. A gente acha que eles são perfeitos. Muito erro passa. Minúcias, assim, né? Coisas texturisticadas. Já saiu até textura errada, assim, que a gente fala, meu Deus, como isso conseguiu passar? Assim, ninguém viu.
Eu tenho certeza disso aí, cara. Tenho certeza. É. Cara, deixa eu só aproveitar esse gancho que a gente tá falando de cinema rapidinho. Deixa eu aproveitar para puxar um gancho aqui, galera. Sobre um curso que a gente tá para abrir em julho, tá, gente? Já tô falando antecipadamente, dando spoiler que julho a gente vai estar lançando matrículas para outros cursos, mas como aqui o assunto é cinema, eu quero falar sobre o nosso curso Digital Double. Ele é um curso em parceria com a O2 Pós, não sei se vocês conhecem, uma produtora aqui brasileira fodástica, maravilhosa, maravilhosa. Dá uma gulgada aí, O2 Pós. É um curso que ele dá para vocês a oportunidade de vocês poderem trabalhar, passar por um processo seletivo para poder trabalhar no O2 Pós, né? Então, os melhores alunos que entregaram os melhores trabalhos, a gente vai estar analisando o portfólio, analisando o exercício, a gente passa para eles e tal, e sim, vocês podem estar passando por um processo seletivo, tá? Então, ele é um curso que ele passa por matérias de dublê, para você desenvolver um dublê digital. Para quem não sabe exatamente o que é um dublê digital, você tem filmes de ação, onde eles pegam Velozes e Furiosos, da vida assim, Dwayne Johnson, Vin Diesel, e esses caras, eles têm um dublê ali. Só que quando é um take muito mirabolante, é muita macaquice que a pessoa tá fazendo, não é um dublê ali da vida real, é um dublê digital, um dublê feito no 3D. Então, pra quem assistiu o Logan e tal, já viu os make-offs, né, recomendo que vocês vejam, ali tem muito a exposição desse tipo de conteúdo, né, onde dá pra ver realmente um dublê digital sendo feito. Então, a gente ensina desde toda a parte de composição de cenário, iluminação, a gente passa, obviamente, também toda a parte de personagem, toda essa parte de fazer o grooming, fazer roupas, movimentação, rigging. A gente tem todo um processo aqui que é resumido em 6 meses, tá? Por preços acessíveis, beleza? É, eu não passo o preço aqui em live, mas vocês podem ficar à vontade. Os links estão aqui na descrição. E esse número de zap zap que tá aqui em cima, eu dou uma olhada nele, tá? De vez em quando. Não é o número que eu mais frequento, mas se vocês querem tirar dúvida comigo, ou me chamam pelo Discord, ou chamam por aqui, chama nesse número que é certeza que alguém vai atender vocês, tá? Também tem o contato @escolarivers.com.br, tá? Todo o conteúdo programático tá no site. Aqui tem uma propaganda do Black Mirror, pra quem não sabe, eu trabalhei na quinta temporada, né? Como artista 3D, por isso que isso foi uma das coisas que chamou atenção pra fazer a parceria com a O2, super vale a pena, beleza, gente? Então, voltando aqui, Gabriel, eu tô com uma pergunta aqui que ela é um pouquinho fora do que a gente tava falando antes, e é mais uma das coisas que eu anotei aqui, inclusive, que o Wellington falou aqui, ó, que é o seguinte, Dorazio, como é a comunicação aí na França, né? Inglês, francês, se o francês é ou foi essencial, você se sentiu um pouco reprimido, se você tem conhecimento francês, desconsidera a pergunta, obrigado.
É, pois é, uma boa pergunta, porque a gente está acostumado, né, o pessoal vai sair fora do Brasil, vai para país que fala inglês, né, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para Londres, não sei, para a Inglaterra, enfim.
Sim.
E para mim foi tipo, caiu assim, não, óbvio, eu não falava francês, né, eu sempre, né, eu até... E um pouquinho antes disso, né, como eu sempre tive vontade de trabalhar na Illumination, sabia que ficava na França, mas eu nem, sabe, né, enquanto o negócio não torna realidade, né, a gente acaba acreditando mais ou menos, né.
Sim.
E quando realmente a coisa concretizou mesmo, eu falei, caramba, eu não falo zero francês, eu não falo nada de francês e tal. Aí eu até perguntei, né, mas as minhas entrevistas foram todas em inglês e tal, aí eu perguntei lá se tem problema, que eu só me comunicaria em inglês, né, por um primeiro período, né, Então, eles disseram que não teria problema em nada, né? Então, no começo foi só em inglês, porém não é como o Brasil, né? A gente, você pode se comunicar em inglês, assim, aqui ou ali, mas vira e mexe, você vai dar com alguém que não fala inglês, né? Inclusive as coisas, mesmo as coisas de vida aqui mesmo, né? Para você resolver problema seu, não adianta, tem que ser em francês, sabe? Então, no começo, assim, eu usava o meu inglês, mas eu ficava completamente fora, assim. Eu via que o pessoal meio que, quando a gente estava em reunião, assim, de equipe, né? Quando era reunião menor, assim, eles mudavam a língua para adaptar a mim, no caso, né? Mas, para minha sorte, também teve, logo na mesma época, teve um outro brasileiro que começou na mesma equipe também, inclusive uma equipe pequena com dois brasileiros. Bem legal, que inclusive é o Guilherme Proença, manda muito, mora aqui na França também, só que agora está em outra cidade. E aí eles mudavam, né, o idioma só para gente, né? Eles mudavam inglês, só que você via que eles não estavam confortáveis, né? Eles não queriam falar inglês, e mesmo assim, tem muita gente que não sabe mesmo falar, sabe? A gente acha que só porque Europa todo mundo é bilíngue, assim, é fluente nas duas línguas, não. Muita gente que enrosca no inglês, né? Então. Hoje em dia, eu só me comunico em francês, né, aqui, inclusive no trabalho, já acabou essa fase, né, então eles estão bem... Então, hoje em dia, eu posso dizer que o meu francês está bom, assim, mas é muito difícil dizer que o meu francês é fluente, assim, sabe? A gente sempre tropeça em muitas coisas, né? É muito difícil você se expressar em outra língua, né? Mesmo se for inglês, que a gente está acostumado a ter contato, desde sempre, né, se você está na área, né, inclusive por filmes, outras coisas, é muito difícil, né, a gente sempre tropeça, assim, então, mas na Illumination, né, a língua oficial é francesa, né, mas tem várias reuniões, né, que inclusive com o pessoal dos Estados Unidos lá e passa em inglês e tudo mais, porém, interno, assim, a maior parte da galera é francesa, né, então, acho que mais de 90% da Illumination são de franceses mesmo, né? Então, óbvio que a língua oficial é francês, né?
Claro.
Para quem está começando, óbvio, não é uma coisa que é uma barreira, um impedimento, né? Eu comecei sem falar francês, né? Legal que você pôs esse trabalho aí, é um curta-metragem que eu fiz com um amigo, a gente fez em duas pessoas, assim, eu e o Maurício Bartók, assim, a gente ficou...
Que foda.
Anos para terminar esse trabalho. Até, nossa, inclusive, foram seis... Se eu não me engano, 6 anos, então tem muita coisa que está defasada já. Ele nem foi feito em Full HD na época, sabe? A gente não tinha condição.
Ah, mas uma puta qualidade, cara. Nossa, muito foda. Isso aí que é bom de ter uma grande noção cinematográfica, direção de arte, que você pode passar até em outra era que o seu filme, o seu curta, ele não envelheceu, né? Acontece isso com grandes clássicos, né? Tem filmes que não envelhecem. Mas esse curta que eu não senti falta de não estar em Full HD, cara, passa.
É, né? A gente até teve alguns shots que foram bem esticados, assim, né? A gente resolve o problema, né? Brasileiro, né? Inclusive, eu nunca vi ninguém, assim, por aqui, eles fazem muito curta-metragem quando eles terminam a faculdade de animação, né?
Sim.
E é tipo uma equipe igual uma equipe de trabalho, assim mesmo, sabe? É equipe pesada, assim, pra fazer um curta-metragem. E quando eu falo, assim, pro pessoal que eu fiz em duas pessoas, óbvio que teve outras pessoas também que acabaram dando um help, né, o Regis.
Suporte, né?
Ele bastante deu um suporte. Mas, no geral, assim, duas pessoas complicado, né? A gente meio que meteu as caras, chegou uma época que a gente achou que não ia terminar, e depois foi aquele negócio assim, não, falta pouco, vamos cortar cena, vamos cortar tal, e no final a gente entregou.
Muito massa.
Inclusive, mesmo. Esse trabalho foi... gerou muitas coisas positivas, né? Inclusive, a gente teve o convite, né, de expor ele num evento na China. Eles pagaram
que da hora.
Foi bem legal.
Que massa.
E outros eventos, outros festivais de animação e tudo mais.
E uma outra parada que eu queria comentar contigo, cara, é sobre o seu site, né? Porque, assim, um padrão dentro de pessoal que faz character, que faz look dev pra character, que trabalha com grooming e tal, é ter um perfil no ArtStation, ter um perfil no Instagram, né? eu percebi que contigo é exatamente o oposto. Seu Instagram, para quem não viu aí, o Instagram do Gabriel, ele é lotado de coisas maravilhosas também, que são viagens e família dele. É, isso aqui também é uma arte, também é uma maneira de se viver a vida maravilhosa. Isso aqui é a nossa prioridade, né? E North Station, eu não sei, mas eu não achei. Né? Então, acho que você não tem um perfil lá. Então, você tá o oposto, cara. Mas eu achei, eu particularmente achei do caralho. Porque impressiona muito mais um gabrieldorazo.com, sabe? Então, eu queria perguntar pra você, assim, tipo... Óbvio que você planejou isso aqui, mas... você, de fato, acredita que, às vezes, tem um site... Ele pesa muito mais na hora de uma entrevista do que um Instagram, do que um Artstation? Conta pra gente um pouquinho.
Depende. Na verdade, eu não posso deixar de dizer que eu tenho um pouco contra a preguiça também, né? Eu realmente, as pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que trabalham com assets e tudo mais, assim, eles... É a coisa mais normal do mundo tem um Artstation, mas no meu caso, é que na época que eu comecei, não tinha um Artstation e tudo mais, e eu comecei muito baseado no Behance, por causa, inclusive, do site, que ele tem a... Eu tinha a ligação direta, né, do que eu postava no Behance e ia pro site. Então, eu fiquei muito tempo nessa, assim, e aí... Eu fiquei naquele, preciso criar um Artstation, mas aí no final, acabei as coisas da vida, né? Inclusive, a gente acaba fazendo propaganda, assim, quando você precisa de estar almejando alguma coisa, assim, quando você tá mais, no meu caso, assim, eu tô numa estabilidade de trabalho, então você sabe que...
Claro.
É diferente, né? Mas eu não deixo de dar o valor a... O profissional que se divulga bem, né? Que está presente em todas as redes sociais e tudo mais, né? Aqui você perguntou se faz alguma diferença, né, no site. Eu acho que isso não sei se chega a pesar muito, não, né? Porque quando eles buscam um profissional, assim, primeiro eles querem saber o que você sabe fazer, sabe? Independente de onde você postou, sabe? Se é Instagram, se é Artstation e tudo mais, eles querem saber o que você fez, eles querem saber a tua experiência, né? Então, eu acho que aqui é muito, muito forte também, aqui em todo, sei lá, no mundo inteiro, muito forte o LinkedIn, né? Então,
LinkedIn.
Então eles querem saber, sei lá, ver o teu currículo, coisa que, sim, a gente não fala muito, mas eles querem ver onde você trabalhou, as suas experiências.
Então, é importante, conta, né? Pô, LinkedIn é fortíssimo, né, cara?
Pois é.
Legal.
Mas não tem, eu não acredito que tenha algo assim, eu não sei, né? Tem artistas que tem um peso grande, assim, né? Esse é meu site e é tudo, mas eu acho que não é o meu caso, é mais porque realmente faltou mesmo e um dia, quem sabe, eu vou atualizar.
Entendi. Eu comentei isso, Gabriel, só pra você entender o porquê que eu elaborei essa pergunta, que assim, a gente, como eu tenho aqui também, fora a escola, eu também tenho produtora, vira e mexe a gente tá contratando aqui, tanto freela, né, tanto alguma coisinha pra durar um pouquinho mais e tal. Uhum. Então, pô, a gente acaba olhando esse capricho, vamos dizer assim. Porque assim, vamos supor, você pega um exemplo onde você tem artistas que estão todos eles assim nivelados em termos de qualidade, uhum, são pessoas muito bem, que mandam muito bem e tal, bem estudadas e tudo mais. Só que assim, quando você sente que a pessoa se preocupou mais com a apresentação, não sei, pra gente aqui às vezes dá uma impressionada. Se, vamos supor, te abre vaga e alguém manda um site, cara, dá uma diferenciada, e ainda mais assim, um site bem feito como o seu, tá bem diagramadinho, uhum, as cores você escolheu direitinho, você trouxe a sua habilidade que você tem no 3D também pro site, na hora de fazer o site você vai escolher as cores bem também.
Sim, né? Sim, na verdade tem uma coisa muito importante nisso aí, que independente de ser site ou não, mas é a sua apresentação pessoal, realmente, isso é muito importante. Não existe eu acho que se você está almejando uma vaga, uma coisa, de colocar um negócio bagunçado, assim, colocar um site, sei lá, mesmo um perfil de Artstation com 400 trabalhos meio que misturado, coisa, WIP misturado com o trabalho final. Então, exatamente, isso é uma coisa super importante, de você conseguir se apresentar de forma simples, de uma forma objetiva e resumida, né? Porque as pessoas não têm tempo. Ninguém não tem tempo, um recruiter que vai ver teu trabalho, ele, primeiro que ele vai ver não porque ele tava passando o tempo dele, né? Ele tem um tempo, ele tá no horário de trabalho e tal, e ele precisa ver muita coisa ao mesmo tempo. Então, direto, assim, no meu caso, assim, não, no caso de quem trabalha com filme e tudo mais, você precisa montar uma reel, né? Depende do teu departamento também. Né? Então, uma reel, ela tem que ser realmente objetiva, ela tem que, não pode, acho muito difícil passar de 2 minutos, sabe? Tem que ser um negócio que você se venda muito rápido, que a pessoa não tenha dúvida no que você fez também, né? Que acontece muito. Você coloca, sei lá, Avatar, coloca todos os filmes lá, mas e aí, o que, que você fez, sabe? Fica no ar, assim.
Às vezes então, fica didático, pega no after, mostra ali o que você fez.
É, aí, eles, né? Não são bobos também, né? Então você tem que ser objetivo, você tem que ser claro, né, no que você faz e tudo mais. E no caso do site, acabou, são os trabalhos selecionados e tal, mas no Behance tem outros trabalhos também que eu acabei tirando do site e tudo mais, mas o que conta mesmo na minha área não é nem o site. Eu acho que o site eu fiz mais para ter o pack completo, assim, na hora de precisar se apresentar e tudo mais, mas o que conta mesmo é a demo reel.
Sim. Eu brinco com a galera aqui que é o seguinte, você tem que convencer a pessoa em 2 scrolladas, né? A pessoa entrou no seu site, no seu Instagram, não sei onde, seja lá que for, a pessoa, você vai durar 2 scrolladas, você imagina. Tem recruiter aí que recebe o quê? 20, 30, 40 portfólios num dia. Você acha que o pessoal vai durar assim? O seu portfólio vai durar 5 minutos na tela do cara?
Não,
nem que a gente queria, né? Mas não. É 2 scrolladinhas
no começo. Ninguém é especial, né, nessa parte aí. Todo mundo entra no meio lá de uma ficha aí enorme de links e coisas.
Exato.
Inclusive, você vai ser uma aba. É muito difícil você ser visto, né? Quando você acaba aplicando em vagas online, porque não adianta, sabe? É muito material, muita informação. Então, se você foi visto, é sua chance, sabe? Então, comece com o seu melhor trabalho lá no topo e que faça uma linha crescente e termine de novo no topo, sabe? Porque as pessoas não podem... Primeiro, não podem perder o interesse, né? E segundo, que tem que usar um tempo mínimo, máximo, né? Não pode passar, assim, para não ser muito cansativo.
Concordo.
E hoje em dia a gente está acostumado, né, com as coisas muito dinâmicas, assim. Então, se o negócio começa a passar muito, assim, você acaba perdendo interesse. Né? Você está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, então você não foca mais, né?
Pegaram essa dica aí, galera. Essa aí é sensacional, essa dica aqui. Gente, que a gente está falando sobre site, sobre você separar o seu... diagramar a sua apresentação para ficar chamativa... Tem que convencer em poucos segundos, esse é o resumo que a gente está falando. Pega essa dica e anota no coração, gente. Eu queria trazer aqui também, cara, que isso aqui, cara, que vou ser sincero com você, que assim, depois eu que estou 13 anos no mercado, já fiz 3D pra cacete, pra tudo quanto é canto, entrevistei gente e tal, não sei o quê, você tá ligado que, assim, é difícil você ver 3D que te impressiona. É muito difícil, assim, você ver uma coisa assim, caraca, isso eu nunca vi. É uma frase difícil de você falar, ainda mais você também, você vê de 2004, a gente vê coisa do Foster Martini, do Chris Costa, dá aquele wow, né? Mas, cara, o que me deu o wow em você, assim, aquele negócio que me espantou, foi esse trampo aqui, cara. Que você, primeiro de tudo, que você pegou o primeiro lugar, né, na competição de substância, que é um negócio chato pra cacete, cara, não é uma competição fácil, o crivo deles é bem, bem chato. E criatividade, cara. Independente, se você tivesse pego o segundo, terceiro, quarto lugar, tanto faz. A criatividade aqui ficou fenomenal, cara. Parabéns pelo trampo e, pô, conta um pouco pra gente como é que foi o processo aqui, cara, de... Você praticamente recriou um quadro, cara. Animal, velho. Pô,
conta aí. Então, esse trabalho, né, ele foi um content, né, na época era Legoritmic ainda, né, da Substance Painter, né, antes de entrar Adobe na história, né? E esse foi o primeiro contest que eles fizeram, né? Então, mas o que chamou a atenção na época eram os prêmios, assim. Então, teve um buzz muito grande, assim. A galera queria participar, porque era relativamente simples, né? Você era livre, né? A temática era livre. Então, a gente recebia, todo mundo recebia esse boneco, né? Que ele... Na verdade, aí a única coisa que ele tem são normal maps e tal, mas a gente consegue sentir o shape dele, né? Então,
claro.
É um shape relativamente simples. E nesse trabalho, assim, eles deixaram livre, assim, né? Então, para cada um usar o software, né? O Substance Painter na época. E, e resolver, né, o trabalho nele e fazer, inclusive, entrando na parte de criação, né, e tudo mais, né, de como você apresenta o teu personagem, né? E nesse caso, assim, eu lembro que eu tava com vários amigos na época também, a gente, vamos entrar, mas aí já tinha o fórum na época da galera já, no primeiro dia do que eles lançaram, assim, o contest, já tinha o fórum do lado e a galera já começou a postar, assim, coisa, e deu uma bela, assim, travada, assim, caramba, a galera é muito forte, então a gente, tipo, isso foi muito importante no meu caso, por exemplo, porque eu já vi muito trabalho, assim, eu comecei a ver trabalho repetido, né? Aí eu falei, então vamos lá, assim, o que um júri, né, ele gostaria de ver, né? Óbvio que ele não vai querer ver a 50ª versão de Astronauta, porque não que seja, sabe, o personagem ele lembrava muito ou um astronauta, ou um escafandro, ou um robô. Então, é óbvio, assim, as pessoas olham, né, e falam assim, vou colocar um capacete de astronauta, um capacete de moto, enfim. Então, o que eu tentei fazer, eu falei, pensar com a cabeça, né, do júri, né, e tentar sair, né, do padrão, né. Então, eu usei o nome do programa, né, Painter, aí eu acabei relacionando com o pintor mesmo. Aí eu falei, então vou pegar um pintor que eu gosto, né, e usar na técnica dele, né, e foi o processo criativo foi sendo feito, assim, eu já tive uma ideia na minha cabeça, mas aí quando você vai fazendo, você vai tendo ideia e tudo mais, mas óbvio que pra mim, eu lembro até hoje, no dia que eu recebi a notícia, assim, foi um choque, assim, tipo, primeiro você não espera nem estar entre os selecionados, né, eu achava que... Eu vi tanta coisa boa, assim, você vê tanta artista,
impressionante,
assim...
Impressionante, né?
Impressionante. E quando eu tive a notícia, assim, que eu, além de ter sido selecionado, ainda tinha ganhado o primeiro lugar, assim, pra mim foi sensacional, assim. Inclusive, a Algoritmo, ela fica em Paris também, na França, aqui. Legal. E logo quando eu vim pra cá, assim, foi uma das primeiras pessoas que eu vim, eles me convidaram pra ir lá, super acessíveis também, né? Eu fui... Trataram bem e tal, a gente já fez logo, mal cheguei, ele falou assim, a gente vai fazer uma entrevista e tal, já tava com a câmera filmando na minha cara, eu falei, meu Deus do céu, calma aí.
Calma.
Foi bem legal a experiência e tal, tanto que depois desse contest, eles fizeram um livro com todos, que eles acharam assim, que não era suficiente só mostrar os 10 primeiros colocados, né, então eles fizeram um livro com todas as melhores versões, né, acho que, se eu não me engano, foram mais de 1.200 versões. E a partir daí também teve o Contest 2, que inclusive na época já, nessa versão que eu fiz ainda não tinha displays, não tinha substância, aí na versão 2 ele já implementaram displays, então mudou completamente, assim, foi são outro tipo de trabalho, assim, porque de uma geometria redonda você pode fazer um alien saindo de um capacete, sabe, então
sim.
Aí nesse Contest eles me convidaram para ser júri, então eu júri com mais 4 pessoas, se não me engano, então, que foi bem legal também, foi a versão 2.
Muito foda, cara, esse aí impressionou bastante mesmo, cara, muito bom. Foi o que eu te falei, cara, a criatividade, cara, pegou demais, mano, pegou muito bom. O Paulo Vieira tá perguntando aqui, ó, Character Design usa Demoreal para apresentar trabalho aí?
Usa, com certeza. Dependendo, eu já vi casos do profissional, ele conseguir entrar com um perfil de LinkedIn, não, de ArtStation ou outra coisa do tipo. Mas para entrar em cinema, você tem que se vender em filme também, né? Você tem que se vender com... Por isso que é muito difícil, uma coisa que eu passei por isso, né? Porque como eu trabalhei muito tempo em propaganda, eu comecei, inclusive, com imagem, né? Então, por muito tempo, eu não tinha nada animado, né? Então, era uma coisa muito difícil fazer essa migração e tal. Por exemplo, tem as partes de propaganda e tudo mais. E aí eu tive a migração para animação, mas a animação ainda para curta-metragem, para propaganda, para 3 minutos no máximo, 2 minutos, até 30 segundos muito, assim. Então, é um pouco difícil você se vender, isso acontece muito, assim, nos profissionais que saem do Brasil, de conseguir entrar num estúdio grande, porque a gente não tem nada no portfólio, assim, de filme, de longa-metragem e tudo mais, né? Então... então eu usei o que eu tinha, né, para fazer a minha demo, mas é muito importante, voltando à pergunta, é bem importante ter ter sua demo reel bem diagramada, bem com os melhores trabalhos, né? Se você puder colocar alguma coisa atrativa, né, que chame a atenção, uma música no fundo, não sei, alguma coisa que te venda bem, né? Você tem que se vender, né? A gente, todo profissional precisa se vender bem.
Claro. Tem uma outra perguntinha aqui que eu acabei pulando sem querer. Gabriel Ramos perguntou, voltando para o assunto do Mario, né? Uhum. Dourado, quando vi o Mario, fiquei fascinado em como Illumination usou highlights do Toad para direcionar esse olhar. Pode falar um pouco sobre? É uma luz mesmo ou uma textura direta no material?
Boa pergunta. É porque tem a... Se eu não me engano, né, a Pixar, eles usam muito, né, de colocar uma luz assim meio rigada. Mas no caso da Illumination, não. Eles... Até onde eu saiba, né, porque também existe muito, né, cada departamento é um universo, né, então a gente não faz ideia muito, assim, né, porque é muito grande, né, são 900 pessoas que trabalham no Illumination, por exemplo, então a gente não tem contato com todos os departamentos e tudo mais, a gente tem acesso, né, nos retakes de shot de iluminação, então a gente sabe, a gente tem acesso às cenas também, né, então a gente vê mais ou menos como é montado. Mas para o olho do Todd, na verdade, ele foi bem difícil. Né? Boa pergunta, porque ele foi bem difícil de ser aprovado. Porque ele não tem a parte branca, né? Então, ele é só um botão preto. Então, o shape dele, para começar, assim, foi muito difícil de ser aprovado, porque ou ele refletia demais, ou não refletia de menos. Então, o volume não passava direito. E o Todd, ele é um personagem simplificado, né? Então, ele... Inclusive, a textura de pele dele é muito simples, tem muito pouco poros, assim, comparado com o Mario, com o Luigi, com os outros humanos, né? Então, ele é um personagem muito simples, né? O próprio Cogumelo, na parte de cima, assim, não tem quase nada, né? É muito próximo ao jogo mesmo, né? Então, inclusive, os personagens, nesse caso, né, o cliente final da Illumination era a Nintendo, né? Então, foi uma parceria, óbvio, mas o cliente final, quem aprovava, assim, se o Mario estava de acordo ou não, era Nintendo, né? Então, eles são bem chatinhos, assim, com design, né? Tanto que ninguém saiu, né, do concept real, né? Então, foi bem difícil a aprovação, né, dos personagens. Eu lembro que o Donkey Kong foi e voltava muitas vezes, né, para conseguir... ficar de acordo, né, com o que eles esperavam, né, para não sair da imagem, né, da toda a Nintendo, né, dos jogos e o design real do personagem.
Sim. Pegando esse gancho aí, cara, para mim é uma questão muito madura que tem que ser do artista 3D, é todo esse processo aí de correções, refações e tal. Uhum. É uma coisa que pega pra caramba, deve ser cansativo. Você fazer trocentas versões aí, né? Então, a perguntinha que eu preciso fazer, cara. Como é que é, assim, esse processo de correções, de refação? Vocês têm que lidar numa boa, obviamente. Tem que encarar e já era, né? Uhum. Como que vocês encaram aí na Illumination as correções?
É, a gente tem... Não tem como, né? A gente tem que aceitar. Eu acho que para você ser um profissional, você tem que deixar um profissional da área, né, de computação gráfica... Tem que deixar o teu ego de lado, né? Então, você sabe que você não é o diretor do filme, né? Então, tem pessoas que aprovam o que você faz. Então, a gente sabe que a gente tem que passar pelo critério da empresa, que você tem que passar pelos rounds de ser aprovado em diversos níveis de supervisão e tudo mais. Então, a gente é acostumado quanto a isso, né? Então, a gente lida bem. Óbvio que tem aquelas alterações chatas, né, que são um gargalo, assim, que não passa nunca. Por exemplo, do filme que eu passei um ano, que não foi pro ar, nunca vai pro ar também. A gente sempre foi aquela esperança, mas quanto a isso, acho que não vai rolar mesmo.
Que chato, cara.
Quatro meses, é até estranho falar, mas 4 meses em desenvolvimento só de uma jaqueta de um personagem, sabe?
Imagina.
Isso entra em, óbvio que entra em estudo, né? A gente aprende muito fazendo trabalho também, né? Muitos softwares a gente aprende no momento que está fazendo, então... Eu lembro que, eu acho que eu nunca tive tanta alteração na minha vida no mesmo asset, foi nesse personagem, foram 4 meses até ser aprovado, né? No final, assim, eu adoraria colocar no meu portfólio, mas...
Você começa a questionar a vida, assim, cara, será que eu tô andando tão mal assim, cara? Já rolou isso comigo já.
Realmente precisa, sabe? E você. É. Tudo bem que no final você olha a primeira versão e a última versão, você acaba concordando. Assim, na maioria das vezes você acaba concordando, né? Eles têm os profissionais de direção, assim, são pessoas na área assim, há muitos anos, né? Eles sabem o que funciona, o que não funciona, né? Então, a gente acaba aprendendo a lidar com isso e levando numa boa. Assim, muitas vezes o que acontece, você faz um personagem, você dá o teu, a tua cara nele, né? Óbvio, a partir dos conceitos, tudo que a parte galera de arte faz, prepara antes, né? Mas você dá a tua cara. Então você tem muito, assim, você é muito ligado, né, com essa primeira versão. Aí vem a primeira alteração, aí já começa a mudar um pouco da tua versão. Aí vem a segunda, aí você já começa a ficar meio, calma aí, o que eu gostava já estão tirando. Aí chega uma hora que você fala, vambora, vai, o que vocês
vambora.
Quiserem. Óbvio que não, ninguém, a gente faz, nunca vai fazer uma coisa que seja feia de propósito, mas você faz o que...
Claro.
Você vai seguindo, né, as direções, e o que acontece muito, você olhar e você falar, realmente, no começo eu estava meio apreensivo com esse tipo de alteração, mas realmente, tá, sabe, você foi bem dirigido, sabe?
Sim, então, sim.
No geral,
você falou o termo
não
certo.
Me incomoda, não.
Você está sendo dirigido, né, cara? É aí que tá.
Exatamente.
Pode crer, cara. Isso pega bastante. Eu trouxe isso aí, cara, porque é uma recomendação que eu trago para vocês aqui. É, vocês terem uma equipezinha, vocês têm, por isso que eu convido vocês sempre para o Discord, vocês trocarem ideia com a gente, porque isso é uma coisa primordial. Já teve trampo, cara, de eu ter, assim, eu perdi as contas, cara, sei lá, mais de 25 refações, assim, e tal. Cara, começa a dar uma bad, do tipo assim, cara, será que eu tô apto pro trampo mesmo? Me escolheram para essa parada, então eles viram alguma coisa, tá ligado? E aí, cara, não adianta, você tem que alugar alguém para dar aquela chorada, para dar aquela desabafada, falar, cara... Que você tá vendo aqui? Me ajuda, assim, sabe? Então, gente, eu já gravei vídeo de reflexão aqui falando sobre isso aí. Tem a sua equipe. Você tem que ter alguém pra poder desabafar, cara, tá ligado? Nem que seja.
Mas é exatamente isso, porque imagina, você teve 20 alterações, tá? Eu fiquei, não sei quantos meses num personagem. Chega uma hora que teu olho, você não vê mais nada, assim. Você já tá, tipo, tão acostumado. E é por isso que, às vezes, você acaba entrando em erros, assim, não quero mudar isso porque tá bom. Mas depois, quando você tá com o olho renovado, você vê, assim, sabe? Então, é muito importante feedback, né? Então, a gente tem sempre um contato muito próximo, né, com os supervisores, um contato muito próximo com a direção do filme. Então, a gente sabe, né, que uma pessoa que tá fresca, né, no teu trabalho, eles geralmente acabam trazendo algo positivo, né? Então, é sempre bom ter as pessoas certas também, né? As pessoas que você confia... Também, porque exatamente. Tem muita gente que acaba dando alguns conselhos e fala, mas peraí, não é bem assim, né?
Não é bem assim.
É doido, né?
Sim, sim. É, feedback é uma coisa assim como refação, cara. Você tem que ter maturidade. Tem feedback que dói, cara. Tem feedback que é um murro no queixo que você precisava, né, cara? Que vai te colocar no trilho, né, cara? Não adianta.
É assim que a gente cresce, né? Que a gente evolui como profissional, né? Se a gente só escutar que tá bom, você acaba... ficando naquele trabalhinho de escola, né?
É verdade.
Tomando uns muros que a gente vai evoluindo, né? Vai vendo.
Pode crer.
Que a vida é mais...
Pode crer. Gabrielzão, vou pedir aqui para encerrar com chave de ouro aquela dica, assim, de... Tá vendo? Uma voadora com os dois pés no peito da galera aí. Uma dica de ouro pra galera que tá ouvindo aí.
Cara, eu acho que a dica do portfólio é uma dica muito importante. Porque a gente não pode esquecer, porque a nossa área, ela é uma área que, diferente de outras áreas, como, por exemplo, de, sei lá, medicina, advogado, qualquer engenharia, sabe? Então, é uma área que é muito, muito simples, entre aspas, né? Mas você consegue seguir tua carreira por conta própria, né? Você consegue ser autodidata, você consegue... Até hoje, nunca me pediram um diploma, por exemplo. Eu sou formado em design gráfico.
Olha!
Mas nunca me pediram um diploma... Então, a dica seria que, aproveitando, né, a nossa área, a nossa facilidade, né, inclusive para as pessoas que querem ir para fora, tem sonhos de trabalhar fora e tal, aproveitar nessa chance que a gente tem, né, de conseguir se manter na nossa área, independente, mesmo se for para fila, fora do país, né, então, seguir em frente, né, buscar... melhorar por conta própria, buscar tutorial, buscar curso, buscar muitas coisas assim que, tipo, te acrescentem positivamente, porque na nossa área, né, então a gente tem essa facilidade, então eu acho que óbvio que também entra os clichês, né, foco, perseverança, é muito, muito difícil, né, o começo de quando você está começando, né, eu sei, acontece muito, assim, as pessoas me pedem feedback, então é muito difícil quando você está começando de você conseguir engrenar, de você conseguir ver que você conseguir manter o moral alto, né? Você conseguir ver uma evolução. É muito difícil conseguir o primeiro emprego também. É muito difícil você construir um portfólio legal. Então, o começo de carreira, assim, é muito importante manter... Você conseguir o máximo fazer por conta própria, né? Aprender sozinho e não esquecer também que a gente, a nossa maior escola, né? Nossa maior formação é no dia a dia, no trabalho. Então... As pessoas são muito abertas, né, a tudo, são muito, muito difícil você encontrar alguém que fica guardando segredo, então tente buscar por conta própria, tente contactar as pessoas, tirar suas dúvidas, né, óbvio que não, mantendo uma educação ou também mantendo um nível de importância, né, nas questões, né, para não chegar a ser aquele negócio que incomode muitas outras pessoas, mas... No geral, é aproveitar essa nossa vantagem, né, e meter as caras, né, construir a tua carreira de pouquinho aos pouquinhos, né, e se conseguir ter uns trabalhos legais, conseguir uns freelancers, estar nos estúdios mais bacanas, assim, aí você consegue deslanchar um pouquinho mais, né, uma coisa que...
Show de bola, perfeito. De caça, hein, gente? De caça. Maravilhosa. Maravilhosa.
E o portfólio é muito importante, né? Então, fazer um negócio chamativo, porém bem resumido, bem sucinto, porque as pessoas não têm tempo hoje em dia. Isso
é maravilhosa. Esse foi o ápice da live, velho. Achei maravilhoso isso aí que você falou, cara. Bom. Fechou, Gabriel. Queridão, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas dicas maravilhosas, por compartilhar esse conteúdo maravilhoso que é o seu, cara. Obrigado de verdade aí, cara. E tá muito mais convidado pra uma próxima aí, dentro em breve aí. A hora que você fizer aí Mario 2, Mario 3, a gente vai atualizando o bate-papo aí, mano.
Tem novidades em breve. Mas valeu, obrigado pelo convite aí. Muito legal participar da live. Obrigado pela galera que fez perguntas, que comentou também. Muito legal. E uma próxima aí, estão aí, né? Só chamar.
Fechou, queridão. Gente, é isso. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Pra quem não chegou e for querer rever a live, essa live ela fica offline, vocês podem assistir depois tranquilamente, ele demora um tempinho pra ficar em Full HD, tá? Então geralmente lá pro meio da madrugada ele tá em Full HD, mas vocês podem assistir aqui logo na sequência, tá? Depois isso aqui a gente vira podcast, vira alguns recortes que a gente sobe aqui no próprio canal, convido vocês a conhecer o nosso canal, tá, gente? Pra quem só conhece pelas lives, a Escola Rivers é mais do que isso, tá? A gente ensina, a gente tem conteúdo gratuito de Unreal, de ZBrush, de Substance, tá? Tem um monte de coisa legal aí, tem reflexões para artista 3D, reflexões para quem trabalha com computação gráfica, tem uns cursos aí também pagos, tá? E, pô, conheço a gente em outras redes sociais, vale muito a pena. Gente, é isso, eu desejo um excelente final de semana para vocês, deixa o like, se inscrevam e até a próxima.
Abração, galera, falou, valeu.
Valeu.